Vou ler novamente do 7 ao 16. Efésios 4, do 7 ao 16. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor.
Versículo 12 mostra que os dons não é local. Ele é para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 12, né? Com os dons dados, né, no versículo 11, que tem como finalidade o aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do serviço para a edificação do corpo de Cristo. Eu digo isso porque existe uma ideia de que a Assembleia ela tem essa autossuficiência também, que não precisa de irmãos. Errado? Né? Errado também. Eu digo isso porque às vezes, pelo menos tem dois lugares, que às vezes quando eu visito lá, em ambas, tem um irmão que não vai na reunião quando eu vou lá. Porque ele não concorda que vem um irmão de fora para ensinar. É até duro de escutar um negócio desse, mas é... Porque não entende isso aqui, ó. Que acha que a Assembleia é autossuficiente, que entre eles já existe tudo ali, não precisa de nada. Então está errado, irmão. Nós precisamos sim. O ministério ele é geral, né? Então, se fosse assim, então realmente o irmão for para Limeira não pode falar, não é verdade? É isso? Não, está errado, irmão. Se tem um dom, pelo contrário, tem a gente convida, né? Conferência mesmo, que a gente convida, né? O João, irmãos aí, a gente convida. Sabe que tem um ministério, convida ele, a gente quer ouvir o irmão. Por quê? Por causa disso aqui, ó. A edificação do corpo de Cristo, não é só assembleia local. Assembleia local tem o seu exercício, mas nós necessitamos uns dos outros. Então, esse versículo 12 aí, nós vemos que os dons dados é para edificação do corpo de Cristo.
Hoje pela manhã, quando nós tocamos no assunto dos neófitos, né, para que não se ensoberbecesse, ali naquele trecho que nós lemos, ali da carta a Timóteo, estava se referindo ao trabalho, a ofícios. Né? Mas nós podemos aqui também meditar esse respeito no sentido de que o versículo 11 mostra que o Senhor Jesus, Ele mesmo, deu homens com dons. E esses homens que eles têm dons, eles foram dados à igreja, ao corpo de Cristo. E qual que é o objetivo? O objetivo de ele, o Senhor Jesus, dar homens com estes dons, como nós lemos no versículo 11, está aqui no versículo 12. O objetivo é o aperfeiçoamento dos santos. Então, estes homens que têm estes dons que foram dados pelo próprio Senhor Jesus, eles visam exercer esses dons com o objetivo único de aperfeiçoar os santos, edificar o corpo de Cristo. Jamais homens com este tipo de dom devem pensar em usar este dom que eles têm em prol de uma autopromoção, ou em prol de orgulho próprio, ou em prol de competição. O objetivo sempre é usar este dom para transmitir Cristo, que foi aquele que lhe conferiu essa dádiva, esse presente, esse dom, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, é claro, é notório quando os irmãos têm contato com estes irmãos que têm dons e eles transmitem Cristo, a sã doutrina, os irmãos percebem que aquilo traz de fato aperfeiçoamento, traz de fato edificação. Toda essa palavra ela visa edificação, tanto no trabalho dos evangelistas, no caso, os evangelistas da pregação do evangelho, mas nos casos dos pastores e doutores, que são os professores, esses dons eles visam justamente a edificação do corpo de Cristo. E isso é muito importante. Isso é o testemunho de que aqueles homens que estão trazendo o ensino, trazendo ali a palavra, de fato eles têm esse dom. Porque a gente vê a edificação, a gente vê o aperfeiçoamento dos santos. Esse é um testemunho que ele está presente naqueles que falam pelo Senhor, que tem este dom, né? Então, de fato, isso é o mais importante. Nunca homens que tenham esse dom devem fazer isso por orgulho, ou por vanglória, ou por autopromoção, ou por competição. O objetivo sempre é transmitir Cristo para os santos, para que a igreja, o corpo de Cristo, seja aperfeiçoado e edificado.
Isso é importante, né? Porque o que nos alimenta é o conhecimento. Aqui ele fala do conhecimento do Filho de Deus, né? Versículo 13. Conhecimento do Filho de Deus. Irmãos, nós devemos entender isso, que o conhecimento do Senhor, das coisas do Senhor, enfim, da pessoa dele, o conhecimento é doutrinal. É pela doutrina que nós conhecemos o Senhor. Uma vez lembro, irmão, uma vez nós estávamos numa reunião, e daí ele separou, né? Ele separou o conhecimento do amor, usando, todo mundo usa esse versículo de 1 Coríntios 8, né? O saber ensoberbece, o amor edifica. Irmãos, nós temos que pegar aquilo ali, ler aquele versículo e ler corretamente ele, né? Porque se você fala desse jeito, vamos dizer assim, né? Ah, irmãos, ó, saber ensoberbece, o amor edifica. Então eu estou pegando esse saber ensoberbece e estou anulando tudo que Paulo fala de conhecimento, né? Parece que Paulo está se contradizendo, mas ali o contexto, por isso que um versículo, nunca se deve pegar o versículo, só ele fazer assim, ó. Ele tem que estar no contexto. O que é que o contexto está falando naquele versículo? Porque ele pode estar muito errado, que não, nós estamos falando dele, né? Então quando ele falou aquilo, saber ensoberbece, tem que ler o contexto. Ele estava falando por quê? Porque muitos tinham conhecimento de que o sacrificado ao ídolo, a comida sacrificada, nada era, que poderia comer sossegado. Mas, faltando com amor àqueles que vendo isso ia tropeçar. Então, só o saber, tudo bem, está certo, está corretíssimo, Mas falta o quê? O amor. O que, que é? É a aplicação correta do conhecimento que uma pessoa tem. Mas não que o conhecimento seja errado. Isso que é o problema. Acho que o conhecimento é algo errado, como saber ensoberbece. Não é isso que ele estava falando. Porque nós vemos várias escrituras, nós estamos vendo agora aqui, ó, para conhecimento, não é isso que nós vemos aqui? A crescer no conhecimento. Ele fala no versículo 13, né? Conhecimento. Versículo 15, cresçamos também. A justa cooperação para edificação, enfim, são coisas que vão sendo desenvolvidas. E isso nós devemos entender que é pelo conhecimento. O conhecimento doutrinal é que nos leva a essas coisas. Então eu digo isso porque tem que, que existe uma ideia, né, no arraial de conhecer o Senhor. Ah, conhecer o Senhor como fosse uma coisa assim, sabe, que você ia pegar no ar, ia ficar, isso não está, isso está errado. É pelo conhecimento que nós conhecemos o Senhor. Como eu sei que o Senhor me ama? Por aqui. Porque eu li aqui, ó. Nós falamos da certeza da salvação, né? Como que eu sei? Porque está escrito aqui, ó. Então é pela escritura que nós conhecemos o Senhor também, né? Só que nós sabemos que... Ah, ia falar do conhecimento, né? Acho que ia aproveitar o gancho aí. Então, irmãos, é que Paulo... Por isso que às vezes existe o erro da aplicação da palavra conhecimento. Os irmãos devem ter ouvido isso aí já. A palavra conhecimento de Paulo, Paulo no seu ensino, a palavra saber e conhecimento são duas palavras que existem no grego. Uma é ginosco e a outra é oida. A palavra ginosco, referindo-se a conhecimento, é o conhecimento adquirido. O que é conhecimento adquirido? É o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos lendo e adquirindo conhecimento das escrituras para nós. O irmão está ministrando, e então nós estamos adquirindo conhecimento. Certo?
Certo.
E a uída, que é conhecimento também. O que, que é essa palavra? É o conhecimento revelado. É aquilo que você vai... aprender de uma forma espiritual, como fosse uma revelação do ginosco. Ou seja, você primeiro tem que aprender para depois ter o conhecimento. Entende? E as duas palavras para nós é tudo no português, fica tudo uma coisa. Mas não é, nós temos que aprender, é adquirir o conhecimento e depois aquilo se torna uma verdade para nós, aquilo lá. Então isso é o conhecimento que é dividido em duas partes. Uma é o conhecimento que nós, falando outra vez, que nós adquirimos. Por isso, como é que você tem certeza da salvação? Porque está escrito, o irmão leu versículos para nós do conhecimento da salvação, que quem crê em mim tem a vida eterna, enfim, todos esses versículos que não perecerá jamais, enfim. Então eu aprendi aquilo. Só que aquilo, irmãos, vai ter que se tornar em revelação para mim. Eu vou ter que ter é um exercício meu com o Senhor, que eu vou falar, puxa vida, está escrito, quem crê em mim tem a vida eterna. Aquilo se torna como se fosse revelação para você, aquilo lá. Então esse é o ida. Só que o caminho é esse, é ginosco para o ida, não é o contrário. Por isso que não existe uma pessoa na reunião achar que está tendo uma revelação na hora de uma coisa que ele nem sabia o que, que era. Não é assim. Primeiro você tem que adquirir o conhecimento para depois ter a revelação daquilo que você já sabia. Por isso que às vezes nós estamos numa reunião, o irmão está falando alguma coisa, você fala, agora estou entendendo. É verdade. Isso é coisa que você já sabia faz tempo, mas agora você está entendendo o que, que é aquilo lá. Então, o que, que é isso? Esse é a oída. É o conhecimento sendo transformado nesse saber, sabe, que você fala, puxa, aquilo é como se abraçasse aquilo. Então isso é importante, porque eu só posso chegar no Oída primeiramente pelo Ginosco. Então eu só vou saber que o Senhor morreu por mim, eu só vou saber quando eu primeiro ouvir que o Senhor morreu por mim. O Evangelho, né, Paulo fala que nós lemos em Efésios, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo crido, foste selado. Ouviu, creu. Primeiro ouviu, para depois crer que ele estava tendo a revelação que aquilo é verdade. Entende? São essas duas fases. Então não podemos separar amor, o saber do amor, né? Então existe o amor, sim, o amor, lógico, o amor é a vida cristã, mas é pelo conhecimento. Nós vemos aqui pelo conhecimento que nós vamos saber as coisas, que o Senhor morreu por você, que o Senhor vai voltar, todas essas coisas é pelo conhecimento, né? Nós sabemos isso aí. Então é importante o ministério, né? E isso nos leva, irmãos, né? Os irmãos ministrantes, né? Nós, estou falando de mim junto, tá? O que que nós estamos falando na assembleia, tá? Porque a assembleia é edificada por aquilo que ela ouve. Por isso que Paulo fala, cada um veja como edifica. Por quê? Porque a gente pode estar edificando madeira. O que que é madeira? É o jeito do homem falar as coisas de Deus. Edifica isso? Vai trazer a edificação errada, porque eles vão edificar por aquilo que nós estamos falando aqui, os irmãos estão sendo edificados por isso. Imagina eu estiver falando coisa errada, né? Que mal é isso, né? Então nós devemos ter, né, temor do Senhor, e realmente ter um exercício na palavra, um exercício com o Senhor, para depois colocar na assembleia.
Foi bom tocar nesse assunto do conhecimento, irmão, e aí eu peço para que o irmão estenda um pouco mais essa questão, ampliando também. Muitas vezes, para banalizar o conhecimento, pode-se usar aquele versículo que fala que a letra mata, né? Infelizmente, é um tipo de deturpação, a maneira errada de aplicar aquela passagem, e muitos podem, de maneira errônea, claro, desestimular o conhecimento por meio da palavra usando isso. Olha, a letra mata. Se o irmão puder discorrer um pouco sobre essa parte também.
É, a letra mata que ele usa ali, talvez algum irmão possa ajudar também, é o sentido da própria lei, né, ou aplicação de coisas que tem o seu devido lugar, mas nós falamos agora há pouco aí, né, não sei que hora que nós falamos isso aí, que as coisas dadas a nós não é lei, não é por lei. A assembleia, a vida cristã, as coisas espirituais, não existe lei. Por quê? Porque não tem uma regra. Nós falamos agora há pouco de receber alguém à comunhão. A pessoa vem, ele saiu de onde? Saiu de não sei de onde. Quantos anos ele tem? Ele tem tanto, deixa eu ver aqui, ó. Pessoa com 25 a 30 anos, a gente vai fazer não sei o quê, vai perguntar. É isso que tem? Não, não é isso. Nós temos a direção do Senhor, porque cada caso é um caso, não é lei. Então nós temos um exercício espiritual nas coisas do Senhor. Então veja ali, quando fala da letra mata, né? É por causa desse sentido, não é nesse sentido que nós usamos a Escritura. Ela é uma aplicação realmente espiritual. É uma coisa em vida, né, que é para nós. E alguém pergunta, para receber uma pessoa à comunhão, que idade que tem que ter? Onde é que está escrito a idade? Espiritualmente está escrito, mas não está escrito lá. Sim. Olha lá, onde é que está? que nem na lei tinha, né? Idade para tudo, ordem para tudo, tava lá, você vai lá, acha tudo. Ah, dos 20 aos 50 anos tinha o ministério, não sei o quê. Onde é que tá? Tá escrito também para nós. Mas é algo espiritual, irmãos, não é letra. É algo espiritual. Eu queria só ler um versículo, irmão, não sei se depois a gente pode até continuar aí. Lá em 2 Reis 4, os irmãos já conhecem também esse texto aí. Mas vamos ler uns versículos. 2 Reis 4, versículo 38 em diante. Alguém pode ler para mim, irmão, por favor, para nós? 38 em diante.
2 Reis 4:38. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo: põe a panela grande ao fogo, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela, enchendo a sua capa de colocíntidas. E veio e as contou na panela do caldo, porque não as conhecia. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. E deitou-a na panela e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela.
Obrigado. Isso aí, irmãos, é uma figura da assembleia, no sentido que todos nós comemos dessa mesma panela. Existe uma panela na assembleia, do qual todos nós comemos. E cada um traz algo para pôr nessa panela. Esse aqui, ele foi apanhar produtos, né, para cooperar com aquela sopa que ia ter na panela. Ele foi lá e pegou essa colocita. Isso aí, ela parece uma abobrinha, assim, ó. Ele olhou, não conhecia, mas tinha boa aparência. Acho que eu podia dizer por mim mesmo: deve ser prima da abobrinha isso aqui, eu vou botar lá na panela lá. Fez isso, ele fez de boa intenção. Não é verdade? Ele estava com boa intenção. Ele não fez maldade, mas aquilo ia matar todo mundo. Então, irmãos, é isso que eu estou falando. Nós temos que ter o conhecimento daquilo que nós estamos apanhando aí, gente. Não é verdade? Nós temos que ter um exercício daquilo que nós vamos trazer e colocar na panela do qual todo mundo vai comer. Por isso que existe, graças a Deus, né? Falem dois ou três e os outros julguem. Porque eu posso estar colocando uma colocíntese na panela. E daí como é que faz? Vai fazer mal para a assembleia isso aí. Isso nos traz, voltando ao assunto, né? Isso nos reporta ao conhecimento das coisas que nós falamos na assembleia. O irmão foi lá em Limeira, foi em três reuniões, aí ele não foi mais porque um irmão deu uma barrada nele lá. Desculpa, deu rir, é para triste, não é para rir, mas o irmão teve que barrar ele. Porque ele começou a falar umas coisas lá, não tem nada a ver. E o pior de tudo, irmão, ele falou assim: irmão, eu vou falar um negócio aqui, e os irmãos julguem. Ele pegou e... E é coisa que não tinha nada a ver, né? Uma coisa assim. Daí é assim, quando a palavra fala, falem dois ou três e os outros julguem, não é porque os outros julguem que eu vou falar o que eu quiser e está tudo bem, os irmãos que julguem aí. Não é assim. Eu tenho que primeiramente ver comigo mesmo, junto do Senhor, ter um exercício e trazer algo que eu sei o que estou falando. Nós falamos daquilo que nós sabemos, né? Nós falamos e está aqui. Mas graças a Deus ainda, se houver alguma coisa, vai ter outros irmãos que vão, pelo Senhor, vão julgar aquilo e vão, né, cooperar para que aquilo seja algo, uma coisa boa. Que não é isso aqui, chega lá e... Blau, os irmãos julguem aí. fala uma coisa que só traz confusão para todo mundo, porque todo mundo está ouvindo, né? Todo mundo está ouvindo. Daí tem que ficar correndo atrás das penas que está voando para... Irmão, não é assim, as coisas não são assim. Daí um irmão falou com ele depois de uma reunião, da última, né? Que ele apareceu lá. O irmão falou: irmão, as coisas do Senhor não são assim, né? Fala, julga aí, irmãos. Quando chegar aqui e começar a falar um monte de coisa, irmãos, julguem aí. Não é assim. O julgamento é automático, ele existe na Assembleia, mas eu devo saber o que eu estou falando, ter praticamente certeza daquilo que eu estou falando. E ao mesmo tempo está sujeito, se o irmão falar, não é isso. Né, pela escritura fala, não, irmão, você está falando que é amarelo, não é, ó, é verde, tá? Eu tenho que me dobrar também, lógico, né? Mas é isso aqui, ó, sabe? Ainda que seja com boa intenção, veja o que nós estamos colocando na panela. Por isso que Paulo falou outra vez, usando 1 Coríntios 3, né, versículo 10, 11, 12, veja cada um como edifica, porque eu posso trazer realmente madeira, feno e palha. Na ignorância e na boa intenção.
Esse episódio do irmão estão falando, né, sobre o exercício dos dons, né? Tava me recordando quando o Lemon estava explicando sobre o conhecimento ginosco, né, e o Oida, em 1 Timóteo, né, capítulo 4, nos versículos 13 a 16, nós vemos aqui o apóstolo Paulo estimulando Timóteo, né, para que ele fizesse a obra que o Senhor preparou ele para fazer, né? É interessante aquilo que ele fala no contexto desses versículos aqui, né? A partir do versículo 13 ele diz assim, né? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. O que, que é isso aqui, irmãos? É que nem o irmão Rafael estava falando. Não é que os irmãos comunicaram o dom a Timóteo, mas que os irmãos reconheciam que Timóteo tinha um dom, né? De alguma forma ali, e estimulavam ele de alguma forma, né? E o apóstolo Paulo que está fazendo justamente isso, reconhecendo que Timóteo tinha um dom, estava estimulando Timóteo a exercer aquilo que o Senhor tinha para ele, né? Aí no versículo 15 ele prossegue, né? Falando, medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então, o dom não é para nós mesmos, né? O dom é para que seja de aproveitamento a todos. Mas o principal ponto que eu estava vendo aqui, irmãos, é o versículo 16, né? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Voltando àquilo que o Lemão falou sobre conhecimento ginosco e oida, quando nós aprendemos na base do conhecimento ginosco, aquele conhecimento mais superficial, nós não passamos o ginosco para nossos irmãos. É aquilo que é revelado para nós aqui. É o oida que nós passamos para nossos irmãos. Nós não aprendemos de qualquer forma, né? Não meditamos e já passamos para frente aquele conhecimento. Tem que ser um conhecimento revelado em nossos corações, né? Esse oida que o próprio irmão Lemon estava falando, né? E aqui não basta o conhecimento da doutrina. O apóstolo Paulo, ele exorta também, Paulo, a Timóteo, a ter cuidado de ti mesmo. Ou seja, para um exercício dos dons de forma saudável, é ter o conhecimento da doutrina e também fazer julgamento próprio. Como nós estamos andando, né? Aquilo que nós estamos fazendo. Se realmente na nossa vida prática, nós estamos olhando para o Senhor, né? Então eu acho interessante, né? Sobre essa questão sobre o exercício dos dons, né? Como que nós não devemos aprender alguma coisa no dia e sermos precipitados em passar isso para frente. Primeiro, aquele conhecimento que nós recebemos deve estar revelado em nossos corações. Devemos aprender da parte do Senhor primeiro, para depois passar para frente. Fazer uma figura aqui, né, irmãos? Quando nós estamos no avião, né? O que a aeromoça fala para nós, né? Quando caem as máscaras de oxigênio, é primeiro colocar a máscara de oxigênio em você e depois na criança que está do seu lado. Né? Não é o contrário, primeiro na criança e depois em você, né? Então, primeiro você aprende primeiro da parte do Senhor e que isso seja revelado no seu coração, né? Para depois nós passarmos para nossos irmãos de forma a edificá-los, né? E só para finalizar aqui, irmãos, ele fala no final, né? Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Aqui, irmãos, não é salvação judicial, porque nós estamos tratando de crentes, mas é uma salvação de caráter prático, né? Nós vemos que hoje em dia, irmãos, né, nós vemos muitas más doutrinas espalhadas, né? E aqui Paulo também está está exortando a Timóteo é permanecer na doutrina e cuidar de si mesmo, porque se ele cuidar disso no testemunho pessoal dele e aprender da parte do Senhor, ele não vai salvar a si mesmo de perigos práticos, não somente a si mesmo, mas também aqueles que estão ouvindo, né? Então, nós vemos que essa salvação aqui não é de caráter judicial, mas prático, da nossa caminhada espiritual prática, com a, aqui está tendo relação com a doutrina a qual nós estamos nos alimentando, né, irmãos? Então, só essa porção, irmão, só ter.
É interessante nessa passagem também de Efésios, quando ele fala que ele deu dons, ele deu à igreja. E nós vemos lá, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Diz: pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? No versículo 21 diz: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Deus, ele deu dons à igreja. Então, quando nós temos algum irmão que ministra, nós temos que saber que ele é um presente de Deus a nós. Ele é alguém que o Senhor colocou em uma função para nos servir de alguma forma, seja de nos ensinar, seja de nos pastorear, seja evangelizando, buscando, né, aqueles que estão fora, ou qualquer outro serviço. E eu prontamente não recusaria um presente dado por Deus. Alguma coisa que talvez eu precise, eu estou precisando de alguma coisa financeira, eu peço: Senhor, eu preciso pagar uma conta, eu preciso disso. E o Senhor me manda as condições, eu não vou rejeitar. Mas quando eu preciso de conhecimento, eu preciso de instrução, de ânimo, de exortação, ou qualquer coisa, e o Senhor me manda um presente desse, ele manda alguém para fazer isso em mim, eu rejeito? Qual é a diferença? Né? São coisas que o Senhor deu à igreja, para nós. E isso, nós devemos usufruir desses que o Senhor deu para nós. E todos aqueles que trabalham, e eu creio que todos nós temos algo a fazer na Assembleia, não somente esses dons aqui que são mencionados em Efésios, mas todos nós temos algo a fazer, nós devemos entender que nós somos servos também dos irmãos, de certa forma. Somos servos do Senhor, fazendo algo para os irmãos. Então, se o irmão precisa de necessidade, ele tem alguma necessidade, nós temos uma mania feia de: eu ensino uma vez, aí o irmão não escuta, não entende, aí eu ensino duas, três, já falei tantas vezes e ele nunca aprende. Ou seja, pode ser que você não esteja fazendo correto, você não esteja executando seu trabalho corretamente. Claro que pode também ser o exercício da pessoa, mas às vezes nós nos irritamos porque não está tendo talvez uma resposta que a gente queira, né, da pessoa. E nós devemos ser pacientes, fazer, repetir, por amor. E é isso, como o irmão mencionou mais cedo, o conhecimento incha, mas o amor edifica. Não é rejeitar o conhecimento, mas é usar desse conhecimento com esse amor. Não simplesmente expor e mostrar: é isso. Não, mas com amor, com paciência, falando com os irmãos. E se o Senhor, ele nos deu algo para fazer, e ele nos dá a capacidade para fazer pelo Espírito Santo, nós deveríamos fazê-la. Uma coisa que também nós vemos muito são irmãos que terceirizam certas funções. Eu vejo, por exemplo, quando entra alguns irmãos em contato, querendo se reunir somente em nome do Senhor. E aí o irmão vai, responde ali rapidamente, fala: a reunião é tal lugar. E aí o irmão talvez não apareça na primeira semana, né? E aí os irmãos simplesmente deixam aquele irmão que entrou em contato, deixam ele ao relento, né, vamos dizer assim. E tem uma frase que é muito mencionada, que é: o Senhor vai trazer, o Espírito que vai convencer. Só que nunca tem aquele trabalho de pastoreio, de chegar: irmão, tudo bem? Aconteceu alguma coisa que você não pôde vir? Você ainda tem alguma dúvida? Porque sim, é o Espírito Santo que convence. Mas como? Com a exposição da palavra. E como ele vai expor? Não vai vir um anjo do céu. O Senhor deu esse trabalho para nós fazermos. Então nós podemos ir até esses irmãos, encorajá-los, podemos tirar alguma dúvida que eles tenham e não ficar terceirizando o serviço. Uma vez eu mencionei, imagina você chegar para um evangelista, uma pessoa que tem dom de evangelismo, e falar assim: Deus já elegeu os dele, não precisa pregar o evangelho, não. Não é assim. Como que eles ouvirão se não há quem pregue? Isso se aplica ao evangelismo. Agora, como que talvez uma pessoa que esteja interessada no terreno de reunião vai chegar até o lugar, vai ter as suas dúvidas mitigadas, vai ter o seu crescimento ali a ponto dele talvez pedir lugar à mesa, se ninguém chegar até ele, conversar com ele, ver quais são as dúvidas, os problemas que ele pode estar passando? E a gente falha muito nisso. Nós terceirizamos isso de volta ao Senhor. O Senhor, claro que ele vai trazer, mas ele fala que nós devemos fazer também. Nós devemos ir até eles e perguntar: irmão, você tem alguma dúvida? Você tem algo? Né? E também a gente tem esse exercício ruim de esperar que simplesmente as pessoas encontrem na internet. Não é nós querermos trazer pessoas à força para a Assembleia, ou mesmo querer que cresça a Assembleia em número para que a gente tenha muita gente. Esse não é o objetivo. Mas será que eu não posso falar do Senhor e do lugar onde Ele está para o meu amigo, meu vizinho, aquela pessoa que trabalha comigo? Será que isso é errado? Eu tenho que esperar que por uma coincidência da vida, ou o Senhor fazendo alguma coisa, ele encontre um vídeo na internet que ele vai entender e aí ele entra em contato? Né? Será que a gente precisa disso? Agora, tem os extremos. Existem os extremos. Não é querer trazer todo mundo à força. Não é isso. Não é isso. Mas eu posso falar do Senhor. Se eu amo o Senhor, eu sei onde Ele está. O Senhor revelou isso ao meu coração. Ele me deu paz, tem me dado alegria, tem me edificado naquele lugar. Será que eu não quero isso para os meus irmãos também? Que talvez estejam enganados? Né? Agora, conhecimento sem amor não vai funcionar. É o objetivo, o amor sendo aplicado, né? Você mostrando o lugar com amor. Isso é importante. E não terceirizar isso de volta ao Senhor. Esperar ficar uma assembleia com os braços cruzados, esperando que o Senhor vai fazer tudo. Né? Nós temos algo a fazer também.
Versículo, voltando lá em Efésios, no nosso capítulo, nós vemos que esses exercícios, né, que promove o crescimento, no versículo 13, né, nos fala do crescimento, e daí no 14 ele fala para que não sejamos como meninos, ou seja, não cresceu, ainda é uma criança. E criança, às vezes nós devemos tomar cuidado quando nós falamos, somos criança nas coisas do Senhor, porque a criança sempre é negativo, não é positivo. Criança, na verdade, não é bom, né? O Senhor não quer que fique como criança, sair dessa condição. Porque, vamos ler um versículo em Hebreus, por exemplo, Hebreus 5:12. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitado de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então nós vemos aqui a criança e o adulto. E Paulo aqui no nosso capítulo está falando isso aí, para não seres como criança, e da inconstância de uma criança. E daí ele fala também do peso, né? Ele fala do peso, versículo lá no nosso capítulo de Efésios, ele fala da criança e também fala do peso. O que que é? é levado por todo vento de doutrina. O que que é isso? Isso aí é que nem quando eles iam fazer a limpeza, né, dos grãos, né? Até isso, até um tempo atrás, eu usava muito isso aí. Pega o vento, né? E pega a peneira, pega o grão, joga para cima, o vento bate, tudo que é leve, só cai o grão. É uma forma de limpar, né? Aquilo que é palha, aquilo que é leve, sai tudo fora. O grão que não tem peso, né? Ele não está bom, o grão, o vento leva embora. Só vai que é o grão bom na peneira. Então é isso que ele está falando aqui, ó. Que o vento vem, irmãos, e ele vai levar aqueles que são inconsistentes. Ou seja, a necessidade do crescimento mútuo numa assembleia é muito importante, né? Porque existe, saímos dessa esfera de criancice, né? Na verdade, ali nós vemos que Paulo trata até de uma certa forma de uma negligência, né? Porque uma coisa é a pessoa ser criança pela chegada, pelo tempo, mas a tendência é ele crescer, não é ficar ali. Mas quando existe a negligência, ele vai ficando para trás, ele fica como criança, ele não cresce. E isso não é positivo. O leite, na palavra, não é positivo. Ah, eu só estou no leitinho, viu, irmão? Está errado, não é positivo isso. Porque você deve ter alimento sólido, deve passar o tempo e você crescer, é isso que a palavra fala. Está passando o tempo e você tem que crescer. E aqui Paulo está falando justamente isso, é crescimento e daí a consistência, tem que ter um peso daquilo que nós temos aprendido do Senhor, que isso nos mantém na Assembleia. É as verdades, isso nos alimenta, nos mantém de uma forma com peso na Assembleia. Porque na hora que vem os ventos que batem na Assembleia, muitas vezes leva irmãos embora. Por quê? Sinto muito, mas é o grão carunchado, né? O feijão carunchado, você pega ele levinho, você joga assim, diferente de um grão pesado. E esse o vento bate para isso. Então o Senhor nos ajude, né? A termos nossas faculdades exercitadas, como Paulo fala lá, como o escritor de Hebreus fala, faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal também. E então Paulo está falando aqui para nós nesse sentido, né? Vocês lembram que em Levítico, né, 21, quando vai falar daqueles que eram da família sacerdotal, mas eles não podiam exercer o sacerdócio, entre os vários pontos, um deles era o anão. Ele podia comer do pão, né, que era da oferta, ele até comia, mas ele não podia exercer o sacerdócio. Por quê? Porque ele era anão. Por que anão? Porque ele não cresceu. É simples assim. Então, irmão, você quer ficar anão? Não. Não existe na Assembleia, não deveria existir anão. É verdade? Isso não é positivo. Porque nós temos que crescer. A palavra nos fala, Pedro fala também de crescimento, crescei também no conhecimento e na graça, crescimento. Então, isso é uma exortação, né? Num certo sentido, é uma exortação, mas também, irmãos, é um estímulo para nós, irmãos. Vamos, né? Ah, vamos ler, vamos ter um exercício, pega a palavra, lê na sua casa a palavra, né? Não fica só na internet, escutando coisa na internet, vai lá, pega a palavra, lê a Bíblia, adquira o conhecimento das escrituras, né? Leia a escritura, que é por ela que você vai aprender, não é verdade? É por ela que nós vamos aprender as coisas do Senhor. O que nós estamos falando? É o do ginosco, você tem que adquirir o conhecimento, né? Depois o Senhor vai transformar. Que o Senhor fez lá, lembra da água e do vinho? Teve que encher primeiro de água, para depois virar vinho. O Senhor falou, enchei as talhas. O que que eles fizeram? Ah, então vamos encher totalmente, encheram, certo? Porque se eles tivessem colocado só um pouco na talha, é o que ia dar de vinho. O milagre não ia fazer chegar na boca, é o que tinha de água, é o que ia ser de vinho. E assim, irmãos, a palavra que você lê, é o que vai ser transformado. Entendeu? Ah, o senhor, como o irmão falou, o senhor, peraí. Existe a sua responsabilidade de encher. E isso é nossa responsabilidade, pegar a escritura e ler a escritura, que, né, pegar dela o máximo que nós podemos fazer. Agora, o milagre é o senhor que vai fazer, transformar essa água em vinho. Mas vai ser a medida que você encheu. Não é verdade? Né? Vai ser a medida. Então, esse é o que Paulo nos exorta, né, ao exercício nas coisas do Senhor, do conhecimento e tudo mais, porque o Senhor vai fazer esse milagre, né, de transformar isso para nós em alegria, né, em gozo. Agora, se nós não temos esse exercício, irmão, nós vamos ficando para trás. Infelizmente, começa a ficar para trás. Ou vai dar caruncho, ou você vai ficar sem crescer, alguma coisa vai acontecer. E a Assembleia sofre por isso, tá? Porque nós dependemos, somos membros uns dos outros, né?
É dentro desse contexto do que estamos estudando em Efésios 4, né? Aqui mostra que o Senhor Jesus, Ele mesmo, deu ao corpo de Cristo pessoas dotadas de dons. Essas pessoas têm os dons. E ele fala ali dos dons de pastores e mestres, né, professores. E qual que é o objetivo quando esses dons são exercitados? Ou seja, quando esses irmãos com dons, eles exercitam os dons de maneira correta, com a sã doutrina, fazendo a vontade do Senhor. O resultado é justamente o que ele fala nos versículos 12 e 13. Então, quando esses irmãos dotados desses dons, seguindo uma obediência ao Senhor, seguindo a sã doutrina, eles fazem isso, o corpo ele é edificado, há aperfeiçoamento dos santos, todos chegam à unidade da fé, como fala no versículo 13, ao conhecimento pleno, completo do Filho de Deus, e aqui ele fala ao homem perfeito, versículo 13, é justamente isso, ao homem maduro, o homem chega a uma maturidade, é isso. Quando esses irmãos usam esses dons e edifica o corpo, quando o corpo ele é edificado, há maturidade, há crescimento, até a medida de chegarmos a homem perfeito, homem maduro, à medida da estatura completa de Cristo. E o versículo 14, ele mostra que se isso for feito, a gente o corpo de Cristo, os irmãos não vão agir como o versículo 14, quando ele diz, para que não sejamos mais meninos, porque agora somos crescidos. Não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E foi dito agora há pouco sobre essa questão do alimento. Quando o irmão ele é novo, o leite se faz necessário, igual um bebê. Um bebê, ele precisa do leite materno. Se você der qualquer outra coisa, é provável que você faça mal. Mas à medida que esse bebê ele vai crescendo, ele não pode mais ficar só no leite materno. Ele precisa de outros alimentos para que ele possa continuar o seu crescimento. Imagine só o limão se alimentando o dia inteiro só de leite materno. O que ia acontecer? Ele ia ficar desnutrido.
Que vergonha.
Ele ia ficar desnutrido. Mas isso é um processo. A gente começa com o leite, mas depois esse crescimento vai acontecendo. O irmão falou sobre nós termos também, individualmente, essa busca, esse desejo pela palavra, pelo conhecimento, e isso também produz crescimento, né? O exercício do dom desses irmãos produz o crescimento, mas também a nossa ação individual também produz, ajuda nesse crescimento. Eu queria só ler Hebreus 13, 9. Eu queria só levantar um outro ponto aqui. Um outro ponto. Hebreus 13, versículo 9. Mas antes de ler, por que eu quero chamar a atenção desse ponto aqui? Nós estamos falando, irmãos, do alimento certo. Já foi lido agora em algumas passagens sobre a sã doutrina. Né? A sã doutrina. É a palavra de Deus, ou seja, o único alimento que vai produzir esse crescimento é a palavra de Deus, é a sã doutrina. E aqui vem uma advertência no versículo 9, Hebreus 13, 9, diz: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Ele fala aqui, doutrinas várias, plural. Nós temos uma doutrina, ela é sã, ela vem do próprio Senhor. É o próprio Senhor revelando a nós. E aqui ele fala, e estranhas, elas não têm nada a ver. Às vezes tem uma aparência de verdade, aparência de santidade, aparência de piedade, mas ela é estranha. E ele continua, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. E aqui ele usa a figura do alimento. Então, precisamos nos alimentar, mas com alimento correto. O alimento ele tem que ser a sã doutrina. Por isso que não é bom quando irmãos, até mesmo em nosso meio, vamos olhar para nós, quando irmãos querem buscar outros alimentos. Alimentos vários e estranhos. Nós precisamos do alimento certo, o alimento que de fato nutre, o alimento de que de fato nos dá o crescimento adequado e que é o alimento que o próprio Senhor nos dá. Então, isso aqui é só para nós meditarmos também, para que nós possamos sempre buscar esse crescimento por meio do alimento, mas do alimento certo, não indo comer de outros alimentos e vai fazer mal. A gente sabe, quando a gente come um alimento estranho, não dá dor de barriga? A gente passa mal? Isso é o resultado de quando nós nos alimentamos de alimentos ruins, o nosso corpo reclama, o nosso corpo sofre, a nossa saúde, ela fica debilitada. Mas se nós, de fato, nos atentarmos a nos alimentar do que é certo, a sã doutrina, o próprio Senhor, de fato, esse alimento, ele vai produzir em nós esse crescimento. Só até aqui.
Voltando aqui para a nossa porção de Efésios 4, nós já vimos, né, que no 11 o Senhor deu os dons, né? No 12 ele fala do aperfeiçoamento, né? No 13 ele vai falar da unidade da fé e do conhecimento. E agora que chegamos nesse 14, o irmão já falou disso aqui, né? Para que não sejamos meninos inconstantes, né? Uma coisa que não tem constância. Vamos se ponhamos assim, a mesma hora que está lá em cima, está lá em cima, lá embaixo, né? E para também não seja enganado qualquer vento de roda de doutrina. E eu gostaria de ler um versículo também com os irmãos lá em 1 Coríntios capítulo 13. É claro que aqui nós sabemos que vem falando do amor, né? Do que o amor faz, do que o amor provoca e do que ele não faz, né? Mas eu gostaria de ler só apenas o versículo 11 com os irmãos. Só para fazer uma aplicação nesse sentido desse versículo 14 de Efésios, né? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Que ele fala assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem ou adulto, acabei com as coisas de menino. Então, o irmão Lemão trouxe um exemplo de um irmão, né, que desde quando ele chegou na Assembleia, ele não, vamos dizer assim, ele estava estacionado e continuou, né, até acredito nesse sentido, pelo que o irmão falou, até o sacerdócio público, digamos assim, que não precisa de dom, ele nunca exerceu, né? Suponhamos, vamos dar algum exemplo, né? Uma oração, um partimento do pão, um hino, algo nesse sentido, tantas outras coisas mais. Nem isso parece que não fez, né? Então, querendo fazer uma aplicação desse versículo 11 aqui, de Coríntios 13, muitas vezes até deixamos de ser menino e fomos para os alimentos, assim, digamos assim, um pouco mais sólido, uma pastinha de uma papinha, né? Uma coisa mais pegajosa, mais forte um pouquinho, né? E às vezes nós estacionamos aí, não crescemos e muitas vezes queremos voltar ao leite, do qual o leite não vai trazer mais sustento, alimentação para ele. E aí o que acontece, até o irmão citou essa palavra, ele vai ficar desnutrido, vai ficando fraquinho, definhando até, digamos assim, não existir mais, né? E assim muitos de nós fazemos isso, às vezes até saiu do leitinho, mas chegou aqui e parou, não deu continuidade, né? Tem até um versículo nesse sentido, lá em Coríntios mesmo aqui, no capítulo 15, é só uma aplicação aqui, sabemos que aqui é outro contexto também, mas no capítulo 15, no versículo, vamos ler o 57 e o 58, de 1 Coríntios 15, mas a graça de Deus, que nos é dada, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mas o que me chama a atenção, sempre me chamou a atenção nesse versículo, 58, sempre me chamou, até não tenho muita propriedade para explicar isso aqui, né? Foi esse quando ele começa, serdes firmes e constante, sempre abundante, ou seja, algo que tem que ter uma constância, né? Se chegamos, digamos, na papinha mais sólida, vamos continuar até chegar nesse versículo que o irmão trouxe de Hebreus 5, porque o alimento sólido é para aqueles, como é que fala lá, para aqueles exercitados, é isso, nesse sentido, né? Então, até que nós chegamos nisso, e se porventura chegamos, devemos parar? Não, devemos continuar, porque fazendo aplicação, aquele versículo que o Senhor fala, que aquele que está nele, ele a limpa para que dá mais fruto, né? Você vê uma planta lá que está dando fruto, mas você vai lá, dá uma podada nela, joga uma adubinha ali, ela vem com vigor, com a força e produz muitos frutos. Assim devemos ser nós, constantes, abundantes, buscando cada vez mais fazer a vontade do Senhor, e cada vez mais que nós exercitarmos diante dele, ele vai nos encher daquilo que precisamos. E com isso, que nem o Lemão falou, a Assembleia sofre quando, principalmente esses irmãos que trazem o alimento para a Assembleia, e meio que para ali, sofre. Então, se continuarem fazendo isso para o Senhor, a Assembleia vai cada vez mais se alimentar de bom alimento e crescer conhecimento, né? Vamos estar conhecendo mais e mais o Senhor e sempre fazendo a vontade dele. Mas é só esse pequeno cumprimento, irmãos.
Hebreus capítulo 1, nesse pensamento, né, de conhecimento pleno do Senhor, né, na verdade, tentando fazer uma ponte lá com Efésios 4 também, em capítulo 1, verso 1, diz assim, a partir do 1, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho e hoje te gerei? Por que eu quis trazer esse verso aqui? Para falar do que está lá em Efésios, quando diz que pede que o Senhor nos manda através dos dons, que a gente edifique a igreja para que todos tenham conhecimento pleno de Cristo. Os judeus não conheceram, eles viram Cristo. E aqui fala que, que Deus falou, né, pelo Filho. Parece que há uma variação até no texto, né, que falou no Filho, né? E trouxe revelações tão grandes que aqueles que tinham os oráculos de Deus não conheceu e não recebeu e não aceitou aquilo que viram. Faltou conhecimento. E hoje, nas igrejas, né, eu digo nas igrejas, não só nas assembleias do reunidos no nome do Senhor Jesus, mas muito a gente vê pessoas que professam que creem, mas nem sabem no que creem, muitas vezes. Não sabem no que estão crendo. Você crê em Jesus? A impressão que dá que a resposta dessa pergunta é: eu creio que ele existiu. Mas não é disso que se trata, crer que ele existiu. Muitas vezes a gente fala das coisas do Senhor para algumas pessoas, e tem aquelas pessoas que alegam: não, eu não creio. Mas você não crê? Aí as pessoas, quando a gente começa a falar um pouco mais, fala: ah, mas não foi isso que eu ouvi falar por aí. Então tem pessoas que não crê, porque o que ele ouviu falar sobre o Senhor realmente às vezes nem faz sentido. Aí eu penso assim: eu realmente, se eu tivesse ouvido falar, eu também não creria. Porque às vezes os cristãos estão pregando para o mundo um Cristo que não é o Cristo das Escrituras. E muitas pessoas não creem. E voltando lá em Efésios, por causa desse trechinho que eu pensei em falar, essa carta de Hebreus aqui, quando fala lá que nós devemos, Efésios 4, no versículo 13, deixa eu colocar o óculos aqui, Efésios 4, 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonicidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando fala aqui, até que todos cheguemos. Não é até que os mestres saibam, ou que os que ministram saibam. Até que todos. Porque muitas vezes a gente vai falar, a gente está falando algo pela metade, algo incompleto, ou às vezes até errado. Aí muitos não creem. Muitos não creem por quê? Porque você não falou a verdade. Então nós precisamos aqui, né, nos alimentar de comida sólida, né? Mas é o que foi dito antes várias vezes. Essa comida sólida tem que ser a comida verdadeira, né? Quando a gente passa para comida sólida, é porque o leite já não nos sustenta mais, ele já não é suficiente. No início, ele é necessário, o bebê é necessário. Como o irmão falou, se eu der outra coisa, vai fazer mal. Então, às vezes, a gente não está preparado. Paulo falou para os coríntios: eu te alimentei com leite porque vocês ainda não podiam comer a comida sólida. Eu falei com vocês como quem fala com carnais, e Paulo estava repreendendo. Mas o que está falando aqui é que é preciso que todos conheçam. E aí vem os dons também, até do pastor, de olhar e ver assim: peraí, você ainda não entendeu. Ainda está faltando um pouquinho para você compreender. E não deixar ninguém para trás. Porque muitas vezes a gente está pensando no nosso conhecimento, a gente, né, tem o privilégio de vir e ouvir irmãos, tem o dom, ensina bastante. Tem aqueles que não têm esse privilégio, não pôde vir por motivo que a gente não sabe. E esses não vão aprender? Então como é que a gente vai esperar que o Senhor traga a comida sólida para aquele que não pôde? Então, de certa forma, é glorificar a Deus quando nos dá a condição da Assembleia fazer eventos como esse, e que mais sejam feitos. E de também, na Assembleia comum, na reunião comum, do nosso cotidiano, semanal, né, olhar para todos, irmãos e irmãs, né? Porque a promessa aqui, né, e o desejo de Deus é para que todos cheguem ao pleno conhecimento.
Irmãos, eu queria fazer um pequeno comentário aqui também, em cima disso que os irmãos já falaram. Até O irmão alemão falou, né, que o leite não é positivo, né? Por quê? Porque o Senhor quer o nosso crescimento, como estamos ouvindo, estamos lendo lá em Efésios capítulo 4, né? Mas nós esquecemos também que ele é necessário, principalmente para um recém-nascido, né? As crianças também, né, que estão na assembleia, né, tem aqueles que pregam a escolinha dominical, né, aqueles que cooperam e etc, né. Eu queria ler um versículo lá em Cantares, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 5, Cantares, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: já vim para o meu jardim, irmã minha, minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente. Ó, amados, a gente vê que a assembleia, ela é o jardim do Senhor, né? Então, quando o Senhor vem, aqui, quando nos fala aqui do vinho e do leite, nos fala, né, do homem maduro, né, que já bebe vinho, e daqueles que bebem leite, seja ele criança, seja aquele um recém-nascido, né? E eu fiquei pensando nisso, até no intervalo, conversando com o irmão David Maris, uma vez, falando numa conferência, e aí me veio aquela passagem do Evangelho de João, que o Senhor falou para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? E ele respondia: apacenta os meus cordeiros. Na terceira vez ele falou: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Então, fazendo uma aplicação de um cordeiro para uma ovelha, realmente são fases diferentes, são idades diferentes, né? E o irmão David Maris falando que uma vez morreu um cordeiro num determinado local lá de um criador, alguém que criava, né, ovelhas, cordeiro, etc. E morreu um cordeirinho. Aí ele chamou o veterinário para ver o que tinha acontecido. O veterinário chegou e olhou e falou: esse cordeiro morreu de desnutrição. Mas como desnutrição? A barriga dele está cheia. Espera aí que eu vou te provar. Abriu a barriga do cordeiro e estava cheia de grama, de alimento de ovelha adulta. Ele falou: tá vendo? Esse alimento é para uma ovelha adulta. O cordeiro, ele tem que beber leite. Estou usando leite aqui agora, né? Eu não sei exatamente se é só leite, mas a gente sabe que o recém-nascido mama, ele precisa de leite. Então, irmãos, aplicando isso também, né, para que nós possamos chegar ao conhecimento, é como o irmão disse também, nós não podemos esquecer, né, que às vezes chega um irmão mais novo na assembleia, você já quer, por causa, aí cai naquele versículo, né, de que o conhecimento enche e o amor edifica, ou seja, está desvinculando um do outro, está aplicando o conhecimento com amor, porque se ele tiver amor, ele vai entender que aquela pessoa precisa do leite agora. É óbvio que o desejo do coração do Senhor, e deverá ser dos nossos também, que aquele irmão cresça junto, né, para que ele possa ser alimentado também e crescendo, de acordo com como os irmãos disseram, né, um alimento mais consistente, isso vai evoluindo, não é de uma hora para outra, né? Então, nós precisamos, que eu digo nós no sentido, né, daqueles que estão cuidando das coisas do Senhor, né, e às vezes está recepcionando irmãos que chegam, né, que a gente precisa entender que tem assuntos que a pessoa não entende ainda. E se nós deixarmos ou queremos fazer com que essa pessoa entenda, né, acho que o irmão Deus Imar falou agora há pouco sobre isso, né, nós estamos desvinculando, tirando o amor do conhecimento, porque ou eu estou soberbo querendo me aparecer que eu sei, e estou esquecendo que o irmão agora precisa de algo mais líquido, por assim dizer, né? Um leite, ir devagar para o irmão, enfim, né? Então eu fiquei pensando nesses versículos, porque voltando aí em Efésios, né? Quando Paulo está falando do Senhor ali, né? Ele fala que para nós não sermos meninos, né? Obviamente, porque todos passaram por essa fase, né? Precisamos entender isso também. E no final, para que nós possamos chegar àquele pleno conhecimento do Senhor, né? Porque ele está falando do Senhor, né?
Versículo 15, né? Como é que fala essa outra versão, hein? Como é que fala aí, irmão? Versículo 15?
Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça.
Então, esse seguir aí, irmão, na verdade é agarrar a verdade. É segurar ela. Segurar a verdade em amor. Não é uma coisa meio distante, assim, que eu estou seguindo. É abraçando ela, agarrando ela em verdade. Porque nós tomamos posse dessas coisas, né? Isso que ele está falando. Nós pegamos para nós isso aí. Tem um versículo. Lá em Filadélfia também ele falou isso, porque ele fala, porque guardaste a palavra, tomasse posse da verdade, é tomar, é abraçar isso aí. Então não é apenas algo fora, né, não é uma coisa assim, a distância, né? É algo para nós mesmos, né? Isso que, ele tá, que esse é o contexto do nosso assunto aqui de Efésios, é a possessão, né? Tomar posse daquilo que é nosso. Então essas coisas pertencem a nós. E isso provoca o crescimento. Isso provoca o crescimento. E isso deve ser mútuo, né? Como nós temos falado, né? O crescimento deve ser mútuo. Eu sei que os exercícios são diferentes, o conhecimento também é diferente, mas o crescimento na Assembleia é algo, deveria ser, né, uma coisa mútua, né, e nós também, né, crescermos juntos com a Assembleia. Outra coisa lá do sacerdócio com defeito era o desproporcionado. O que que é? Um membro maior que outro. Podia exercer sacerdócio desse jeito? Não, também não pode. Porque ele era desproporcionado. É um membro maior que o outro. Então a Assembleia não deve ter isso. Essa desproporção. Isso por quê? Porque nós temos que andar, crescer juntos na verdade, né? Ninguém se aventurar a querer crescer mais que o outro, sabe? Isso não tem isso. Nós crescemos juntos. Falando outra vez, vai existir, porque é fato, a diferença de conhecimento, de exercício, de trabalho, sim, vai, porque esse é o fato, né? Isso é uma verdade. Mas nós estamos juntos fazendo isso, crescendo juntos. Como ele fala aqui, é um corpo bem ajustado, versículo 16, né? É o corpo bem ajustado, ele não está desproporcionado. Né? Não é isso que fala aí, 16? Como é que fala aí? Perdão.
Todo corpo bem ajustado.
É, então. Ele não é desproporcionado. Então nós devemos evitar de causar desproporção no corpo, na Assembleia. Eu digo na Assembleia porque ele está falando do corpo aí, né? Mas a expressão do corpo de Cristo é feita na Assembleia. Por isso que estou falando da Assembleia, porque a Assembleia expressa a verdade que concerne ao corpo de Cristo. Então nós devemos procurar isso aí, né, irmãos? Um detalhe, vamos já que tocar num ponto. Nós falamos lá de 1 Timóteo capítulo 3, dos cuidadores, né? Tem uma palavra lá que fala também, é bom a gente lembrar, por causa dessa desproporção. Então, os irmãos, começa pelos irmãos, tá? Isso aí. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, falando dos predicados, né? Daquilo que requer a um irmão que vai trabalhar. Versículo 4: e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Olha que interessante, irmãos. Que governe bem a sua própria casa. Versículo 6, pois se alguém não sabe governar a sua casa, como cuidará da igreja de Deus? Ou seja, você governa a sua casa. A Igreja de Deus nós cuidamos, não governamos. Entende? Então esse é um princípio interessante, irmãos, que nós devemos aprender isso como irmãos, cuidadores, né? A Assembleia, nós cuidamos das coisas do Senhor, porque não é nossa, a casa é sua. Lá você governa, e deve governar bem, inclusive, né? A palavra chama a atenção nossa de governarmos bem a nossa própria casa. Então lá existe a palavra governar, porque você que é governador lá. Os pais são os governadores. É que os filhos têm que obedecer, aprender que quem manda lá é o pai e a mãe, né? Porque é um governo na casa. Agora a assembleia não é nossa, é do Senhor. Então o que, que nós vamos fazer lá? Cuidar. Nós vamos cuidar, cuidador. Por isso que fala cuidadores, né? Porque nós estamos cuidando de algo que não é nosso. Então, irmãos, quando nós encontramos algum obstáculo no exercício dos irmãos, alguma coisa que não existe uniformidade de decisões, o que, que nós vamos fazer? Ah, vamos sair no braço, então. É isso? Não. Não, irmãos. Para, porque nós, o inimigo, ele quer fazer isso aqui, ó. Vamos dizer que isso aqui, vou personificar o problema, tá? Vamos dizer que isso aqui é um problema. Nós temos que resolver na Assembleia. Tá aí, ó. Então a gente reúne lá para ver, conversar sobre essa questão desse problema aí. Só que eu estou achando que deve ser sim, o Bruno está achando, acho que não. O que, que eu vou fazer? Eu acho que sim, irmão. Como que não? Não, irmão, não é assim, não. Nem da parte dele, nem da minha parte. Porque o problema é aqui, irmão, não é assim. Nós estamos, sabe o que acontece muitas vezes na Assembleia? O problema vira assim, ó. O problema é ficar lá. Daí sai quem? Sai a briga entre irmãos. Tá certo isso? Não, porque o que, que eu estou querendo? Eu estou querendo governar. Não é nossas coisas, é do Senhor. Então nós estamos cuidando. Se não existe, irmão, estamos juntos, irmão. Sabe, você está achando que é, estou achando que não é. Então vamos fazer o seguinte: vamos esperar no Senhor e vamos andar junto. É assim que nós temos que andar junto, irmãos, porque senão não vai sobrar nada. Sabe, se cada vez que acontecer alguma coisa na Assembleia vai haver um rompimento entre irmãos, daqui a pouco a Assembleia vai falir. Daqui a pouco cada um vai começar a ser. Até começar. Porque parece que quando cria um grupo, parece que aqui se fortaleceram, coisa e tal. Mas se eles fizerem isso desse jeito, vai acontecer outra coisa que vai romper isso aqui, daqui a pouco não sobra ninguém. Que nem aconteceu um problema assim. Sobrou um irmão só. Acabou, sumiu, foi embora, acabou tudo. Dissolveu a coisa assim. Por quê? Porque começa a estourar, sobrou um só. Que é o que começou lá atrás o problema. Então, irmãos, o problema, irmãos, nós temos que tratar assim, ó, é algo que está ali, não é assim. Nós estamos juntos para resolver isso aqui. Se não existe harmonia, espera, nada de brigar. Ou se é verde ou se é amarelo, agora nós vamos fazer uma divisão dos amarelos e dos verdes. Assim, não, irmão. Nós vamos estar juntos, esperando no Senhor, até o Senhor dar luz para nós, então, de resolver isso aí. Porque, irmão, eu tenho certeza que quando está acontecendo isso, não tem nenhum navio afundando ali. É um problema que espera. Espera, não tem problema, espera um pouco. Nós estamos conscientes que existe o problema, não estamos sendo indiferentes, né? Se indiferença, se alguém caiu em pecado e nós estamos pensando o que fazer, não, aí está certo, tem que fazer mesmo, não tem o que ver. Agora, se é um problema, tem um exercício e nós não estamos de conformidade, irmão, espera, deveríamos estar, mas não estamos. Então espera, o que que nós vamos fazer? Brigar agora, fazer uma divisão dos irmãos que querem e dos irmãos que não querem? Não, está errado. Nós temos que estar juntos, irmãos, porque o inimigo vai querer fazer o quê? Divisão. Essa é a mestre dele, a chave mestra do inimigo é a divisão. Então quando ele está falando aqui, ó, governa a sua casa. Assembleia, nós cuidamos, né? Porque não é nossa. Então nós devemos ter paciência, por isso que ele fala aqui de um ser também, inclusive, contencioso, violento, né? Essas palavras, mas o que é isso? É, irmão, não podemos chegar a fazer isso, está errado, é, não podemos ser assim. E, então, eu estou dizendo isso porque tem que haver uma uniformidade, não podemos ser desuniformes, né, no crescimento e tudo, mas vamos ficar juntos, vamos esperar no Senhor junto, vamos andar junto, né, cordialmente amigos uns dos outros, vamos ter paciência, e as, o Senhor vai dando luz e a gente vai resolvendo as coisas passo a passo, né, porque senão vai acontecer isso aqui, ó, nós vamos ser um, começando a naufragar a Assembleia, que nós falamos já, começando a naufragar a Assembleia. E então é isso que eu estava pensando aqui, que nós devemos cuidar das coisas do Senhor, porque é necessário, precisa, né? Nós precisamos cuidar das coisas do Senhor. O Senhor deu para nós para cuidar, só que nós temos que andar junto, né? É andando junto que a gente vai resolver isso aí. Tem uma irmã que falou assim um dia: nossa, irmão, quantos anos faz que você anda com os irmãos lá? Desde quando me converti, né? Não quero falar quanto tempo, fico muito velho quando falo isso. Mas só de assembleia, nós temos 45 anos de assembleia, né? Então, tem gente que pensa assim, que nós somos amigos lá, que um beija o outro. Nossa, estão todo esse tempo reunidos, e uma vez por mês vocês reúnem os irmãos para tratar das coisas da assembleia. Todo primeiro sábado do mês, a gente faz uma reunião para cuidar das coisas. Nossa, irmão, vocês devem ser muito amigos um do outro, né? Não. Não. Nós andamos juntos. No Senhor. No Senhor. Por quê? Porque é isso aí, ó. Se não, imagina, 45 anos decidindo coisas. Imagina o que, que nós já passamos, irmãos. Entendeu? Mas como é que nós estamos juntos ali até hoje? Senhor, não é a nossa casa, não é, no, é a Assembleia do Senhor, nós temos que olhar como coisa do Senhor, e nós estamos juntos para resolver aquilo lá, não é resolver isso aqui, ó. Isso aqui não se resolve, é assim, ó, o problema é lá, não é? Então nós temos que ter esse exercício de andarmos juntos, né, sermos humildes e mansos, como a palavra fala, nós falamos, falamos, e às vezes é meio grosso, né? Nós temos que, infelizmente, nós podemos falhar, falhamos até, mas vamos procurar, né, irmão, ser nesse andar junto, né, nós temos que andar junto, porque senão o nosso horário aí já também, né.
Muita graça, então, pastor.